mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Deputado ali à esquerda. Sua senhora à direita do apresentador.
Obrigado, rapaz. Olívia, venha.
Eu não gosto destas coisas. Eu detesto essa espécie de promoção.
Vamos, Carlos. Eu preciso manter minha imagem de homem feliz e chefe de família exemplar. E você, queira ou não, há de contribuir para isso.
Palhaçadas.
Cale-se, já disse. Ocupe seu lugar e sorria. Caso contrário...
Está bem.
Vamos.
Mas depois...
Todos apostos? Tudo legal. Podemos começar. Pode tomar a sua cerveja, deputado. Aproveite enquanto está gelado.
Mesmo durante a gravação?
Ah, não tem problema, não. A fábrica de cerveja é um dos patrocinadores do programa.
Ah, bom. Se é assim, quero um copo, Olívia.
Você sabe que eu não bebo.
Pois vamos ver como está a cerveja. Bem gelado, hein?
Ah, do ponto que eu gosto.
Silêncio no estúdio! Atenção! Gravando!
Senhoras e senhores telespectadores, aqui estamos mais uma vez para apresentar A Verdade Nua, num programa de Jaime Joyce, que fala a verdade e doa a quem doer. Esta noite contamos com a presença do valoroso deputado Elídio Proença, líder de seu partido e autor de projetos dos mais importantes para a comunidade. Boa noite, deputado.
Boa noite, boa noite.
Será que ficou bêbado com apenas um copo de cerveja? Que vergonha.
Deputado, eu gostaria que o senhor dirigisse algumas palavras a nossos telespectadores antes de entrarmos em nossos debates. Por favor.
Eu gostaria de dizer que...
Que horror!
Olha a gravação! O deputado sentiu-se mal. Para o VT!
O que aconteceu? Alguém? Chamei o médico, depressa!
Senhor Luiz Mauro, parece que o homem está...
Está o quê, Márcio? Faz aí parado, com os olhos arregalados. Quem chama foi chamar o médico? Liguem para a assistência.
Ele está morto, senhor Luiz Mauro.
Morto? Você...
Não! Não é possível! Não pode ser!
Mas o que é que está vendo? Parece que o deputado está morto.
Morto? Deus. Santo Deus, que atrapalhação! Teremos que adiar a gravação do programa.
Com licença.
Ah, inspetor Santos, ainda bem que o senhor está aqui. Veja, parece que o deputado...
Parece não, o cara empacotou mesmo, completamente, chefe. Morreu dos pés à cabeça.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Morte na TV. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Depressa, Jorge. Procure um telefone e ligue para o legista. Peça a perícia e todas as demais providências de praxe.
Deixa comigo, chefe. Chefe falou, tá falado. Você é avisado, onde é que fica o telefone?
Ah, vem comigo. Vai. Eu levo ao escritório do produtor.
Ninguém toca em coisa alguma, hein? Também ninguém pode se retirar.
Senhora da polícia, não é?
Inspetor Santos, as suas ordens.
Você sabe explicar o que aconteceu? Foi algum colapso?
Não, eu não posso adiantar coisa alguma sem ouvir o que o legista tem a dizer. A senhora era a esposa dele, não?
Sim, senhor. Ele estava bem disposto.
Eu não posso compreender, eu não posso.
Como é? Eu vou ter que ficar aqui perdendo tempo só porque o camarada morreu? Eu tenho mais o que fazer.
Ninguém pode deixar este estúdio até segunda ordem.
Mas eu, olha, meu senhor, eu tenho que gravar um comercial no estúdio B.
E quem é a senhora?
Meu nome é Kátia, eu sou garota propaganda. Vim apenas gravar um comercial durante o programa. Coisa de um minuto. Tanto que no estúdio B está tudo preparado para uma outra gravação. Eu tenho que trocar de vestido, de peruca. E já que aqui vai ficar parado, eu poderia adiantando meu lado?
Está bem, pode ir, mas não deixe as dependências da TV. E quando acabar a gravação, volte aqui. Terei que interrogar todos vocês.
Ah, sim, senhor. Obrigadinha, inspetor. O senhor é uma simpatia. Até já.
Essa mulherzinha.
Falou comigo?
Não. Eu pensei alto. Não foi nada demais.
No entanto, parece que a senhora se referia à garota propaganda de um modo muito...
Foi isso mesmo. Essa aventureira. Elas usam a profissão como trampolim para alcançarem notoriedade e faturarem alto. No fundo, essa Kátia não passa de uma doidivanas. O senhor me compreende.
Compreendo, sim, mas eu gostaria de saber em que a senhora se baseia, dona Olivia, para denegrir o moral de uma profissional.
A moral? Essa gente não tem moral, inspetor. Essa que acaba de sair daqui é uma oportunista. Atira-se para cima dos homens mais velhos, como o meu marido, e quando julgam presos, passam a fazer pedidos, exigências.
Quer me parecer que entre seu marido e Kátia houve alguma coisa, né?
Claro, mas Elídio nunca foi homem de se deixar explorar. Embora dada a aventuras extramatrimoniais, não abria mão com facilidade. E essa pequena que saiu daqui levou a pior. Eu sei de tudo. Aliás, sempre soube de todas as aventuras de meu marido. Na verdade, há muito que, embora vivendo sob o mesmo teto, estávamos separados. E agora eu ia entrar com uma ação de divórcio.
Divórcio? Interessante, muito interessante. Pelo visto, temos muito o que falar, dona.
Ah, prontinho, chefe, prontinho. Os homens não demoram, estão aí, viu?
Jorjão, pegue um papel e vai anotando os nomes completos de todos os presentes. Assim como endereço, telefone...
Eu sei, serviço de rotina. Deixa comigo. Ei, pessoal, quero falar com todos vocês. Todo mundo aqui falando...
Oi, inspetor. Eu sou o produtor do programa. Meu nome é Luiz Mauro.
Ah, sim, muito prazer. Felizmente, eu cheguei em cima da hora e não tive tempo de ser apresentado. Problemas da minha profissão.
É, eu compreendo. Mas me diga uma coisa, inspetor. Por que o senhor, assim, interditou aí o estúdio e não quer permitir que ninguém se afaste daqui? Foi um colapso, certamente.
O senhor é médico?
Não, eu sou, mas é...
Neste caso, assim como eu e todos os demais presentes, será que aguardar o pronunciamento do legista. Se for realmente um colapso ou algo semelhante, todos serão liberados. Caso contrário...
Caso contrário, senhor? Eu não entendo. Mas o que poderá ser se não for um colapso?
O senhor já pensou na possibilidade de um crime?
O quê?
Crime?
É.
Ora, meu caro inspetor, o senhor está com ideia fixa. Quem teria motivos para assassinar o deputado?
Pelo pouco que eu vi, desde que tomei conhecimento da morte, pelo menos duas pessoas poderiam ter motivos.
Sim? E quem são essas pessoas?
É mais tarde, eu lhe direi.
Ah, está aí o pessoal que o senhor mandou chamar, inspetor. O legista e mais os camaradas.
Muito bem, vamos esperar o exame e depois saberemos que caminho seguir. Com licença, senhores. O que eu suspeitava se confirmou. Não foi morte natural, e sim assassinato.
Assassinato? Isso parece incrível, inspetor. Quem teria coragem de assassinar o deputado aqui, durante a gravação do programa?
Quem foi, eu ainda não sei. Mas que foi crime, agora tenho certeza. O deputado ingeriu um veneno muito forte de ação rápida. Tudo leva a crer que estava misturado à cerveja, da qual ele tomou um copo.
E queria que eu bebesse.
Quê?
Sim. Elídio queria que eu tomasse um copo daquela cerveja, mas eu me recusei. Ele então encheu o copo e tomou um grande gole. Aliás, creio que ficou naquele gole apenas.
É provável. O copo ainda está pela metade. Foi levado para exame e mais tarde saberemos o que continha. Quem colocou a garrafa de cerveja na mesa?
Foi o garçom.
O garçom? E onde está ele agora? É daqui mesmo, da TV?
Não, senhor. É garçom do barzinho que fica aqui ao lado. Ele sempre traz as coisas que encomendamos. Quando íamos começar a gravar, eu vi que não havia cerveja e pedi ao bar.
O garçom trouxe e entregou a você.
Não, senhor. Ele mesmo colocou a garrafa na mesa e abriu.
A garrafa e o copo?
Não, o copo é da casa mesmo.
E quem colocou na mesa?
Bem, eu estava muito ocupado e pedi à Kátia que levasse o copo até a mesa.
Aquela mulher. Foi ela.
Não. Nada de precipitações. Existe uma sala na qual eu possa interrogar as testemunhas?
Ah, sim, o senhor pode usar a sala de produção. Está vazia esta hora.
Muito obrigado. Onde fica?
Ah, eu sei, chefe, eu sei. Foi de lá que eu telefonei.
Então vamos para a sala de produção. A senhora, dona Olivia, venha comigo, por favor. Os demais permaneçam aqui até a hora em que forem chamados. Com licença, vamos, dona Olivia?
Vamos, sim.
senhora, que me parece, não vivia bem com seu marido. Já me disse mesmo que estava em vias de se divorciar. Eu posso saber o motivo?
Elídio era um pirata, inspetor. Aliás, sempre foi. Um homem que aparentava uma coisa, mas que na realidade era outra muito diferente. Vivia mantendo casos com mocinhas que podiam ser nossas filhas. Dava escândalos em lugares nada recomendáveis, tais como motéis, etc. Ontem mesmo houve um maior escândalo num motel da Barra, entre ele e aquela garota propaganda.
Sim. E como a senhora tomou conhecimento do fato?
Eu já lhe disse que ia pedir divórcio, não foi? Eu contratei um detetive particular para seguir meu marido e obter provas do seu péssimo comportamento. Elídio era um homem influente e se eu não tomasse todas as precauções, conseguiria invalidar os meus esforços.
Seu marido não queria o divórcio?
Claro que não.
Por quê? Ele a amava tanto assim?
Amava? Ora, francamente, inspetor, Elídio não gostava de ninguém a não ser dele mesmo. Casou-se comigo por interesse. Meu pai era um industrial muito rico. Eu sou rica, hoje em dia. Foi o dinheiro que sempre orientou os passos do meu marido. Não, a ele, o divórcio, nas condições que eu ia pleitear, não me interessava. O que ele queria era continuar desfrutando da situação privilegiada que o meu dinheiro podia lhe dar. E ainda manter relacionamento com tudo quanto era vedetinha, garota propaganda, qual é o diabo que seja. Um velho sem recato. Fez o que ele era.
Sabe me dizer o que motivou o tal escândalo da Barra?
Eu creio que a tipinha queria dinheiro. Como ele se recusasse a satisfazer o seu desejo, ameaçou de chantagem. Eu sei é que tudo desandou em gritos, ofensas e até mesmo agressão física. O gerente do tal motel registrou queixa no distrito local. Ele não queria, né? Mas o meu advogado convenceu-o a tomar essa atitude.
Compreendo. Certamente seu advogado subornou o gerente para que ele fizesse carga contra seu marido. Oh,
francamente, inspetor, o comportamento do meu marido
não... Pode não ter sido nada ortodoxo, mas, via de regra, gerentes de motéis não querem nada com a polícia. Para chegar a apresentar queixa contra o seu marido, deve ter tido razões muito fortes ou muito lucrativas.
É isso que o senhor pensa?
Uhum.
Muito bem. Conheço meu direito. Não direi mais nenhuma palavra, a não ser na presença de um advogado. Faço muito bem, inspetor.
A dona é topetuda, hein, chefe?
Tem dinheiro e acho que por isso manda no mundo. Mas ela não perde por esperar. Bom, João, vamos continuar o nosso trabalho.
Ah, vamos.
Vá buscar a garota propaganda.
Ah, mas aquilo não é mais uma garota, chefe. Aquilo é um banquete ambulante. Um banquete para comilão nenhum botar defeito. Deixa com o João. Deixa com o João. É um prazer ele apanhar aquele pão. Um prazer.
Fazer o favor de largar o meu braço? Eu não sou cega, meu senhor. Nem preciso de guia. Conheço todas as dependências da TV Joia como a palma da minha mão.
Mas não tem nada demais a segurar seu braço, dona. É um prazer.
Pode ser pra você, mas pra mim não. Portanto, vá tirando as patas, tá legal?
Ah, que há? Que é isso? Isso é modo de falar com autoridade? O que você tá pensando, hein, cara?
Tô pensando que você é um atrevido e quer tirar vantagem da sua posição.
Olha aqui, não fala nesse tom comigo não, tá sabendo? Eu posso encarar você, viu?
Diga. Estava tirando as patas de cima de mim antes que eu perca a paciência.
Hoje não tiro. Vou levar você até a sala onde está o chefe e vai ser assim mesmo, pelo braço.
Se você me solta, senão...
Senão
eu vou...
Sua pilantra atrevida, você teve a coragem... Polícia, chama a polícia! Essa tipinha me deu um...
E se tornar a pôr as patas em cima de mim, eu repito a dose.
Vigarista de uma figa, eu já mostro a você com quantos orifícios se faz uma peneira. Peraí...
O que está acontecendo aqui?
Essa grandíssima...
Olha a boca, Jorgeão, modera a língua.
Ela me deu uma bofetada, chefe, na minha cara,
Isso é verdade?
É sim, inspetor. Eu meti a mão na cara desse atrevido porque ele estava querendo levar vantagem comigo. Me agarrou pelo braço com uma mão e com a outra...
Mentira! Ela não queria vir comigo, eu fui obrigado a trazê-la à força, chefe. Essa cara é uma pilantra, eu manjo...
Bem, chefe. Vamos entrando, Cátia. E você, Jorjão, vai anotando tudo. Chega de discussões. É. Muito bem. Pode sentar. Eu soube que houve um escândalo provocado pelo deputado que estava em sua companhia num motel da Barra.
A coruja empalhada da mulher dele já deu a pala, não é?
Gostaria de saber o que houve realmente.
Aquele ordinário me engambelou com promessas. Mais isso, mais aquilo. E depois de conseguir tudo quanto queria, não cumpri o prometido.
O que foi que ele lhe prometeu?
Ele disse que arranjava uma nomeação para mim, para um cargo muito bem pago. Ficou de arranjar também uma bolsa de estudo para meu irmão mais moço. E também montar um apartamento para mim.
É, sobre água fresca que essas caras querem. É tudo pilantra.
Olha aqui, seu pilantra é só...
Modos, Kátia, que é isso. Se desrespeitar meu assistente, seria obrigado a enquadrá-lo num desacato à autoridade, né?
É isso aí, papai. Aqui é autoridade, sacou?
E você, Jorge, não me abra mais o bico. Limite-se a anotar o depoimento.
Tá certo, chefe. Desculpa, desculpa.
Muito bem, senhorita Kátia, como começou sua briga com o deputado?
Eu lembrei o que ele tinha me prometido e ele começou a desconversar. Aí eu insisti. Eu tenho um aperto nele e daí o cara começou a me agredir com palavras. Me chamou de oportunista, de vigarista e outras coisas. Eu fui enchendo, né? E acabei enfiando a mão na cara dele. Aí o cara partiu pra cima de mim. Ele, apesar da idade que tinha, era forte, né? Me deu uma surra. E o cretino do gerente do motel ainda estava ao lado dele.
Mas acabou dando queixa na delegacia.
O quê? Ele fez isso? Mas prometeu que
pois não ia... Pois ficou na promessa. A queixa está registrada, bem como o seu nome, sua profissão e o nome do deputado.
Safado. Deixa estar que eu apanho aquele cachorro no dia que eu voltar pra aquela espelunca.
Você então tinha motivos para odiar o deputado?
É, e daí?
Daí você estava no estúdio e poderia muito bem ter envenenado a cerveja.
O quê? Eu? Mas que o senhor pensa que eu sou, hein? Eu tenho mais o que fazer do que andar por aí envenenando velhos imbecis. Olha aqui, eu sou uma profissional.
Papo furado, moça. Conheço a crônica.
Olha aqui, o senhor...
Silêncio, tá... Jorge, silêncio. Se você não se comportar, eu o mandarei de volta ao departamento.
Desculpe, chefe.
E a senhora também, por favor, modere o seu linguajar. Este é um interrogatório policial para apurar um crime, não uma cena de telenovela, né?
Desculpe, mas eu não tive nada a ver com o caso. Eu nem cheguei perto daquela garrafa de cerveja, inspetor. Como o senhor mesmo viu, o meu lugar era bem afastado daquela mesa da entrevista.
Sim, sim. Você ficava num stand contendo garrafas de cerveja e outros produtos patrocinadores do programa.
É. Garrafa de cerveja, chefe. E o contra-regra disse que não tinha cerveja aqui na TV, que tinha sido preciso mandar buscar no bar, tá vendo?
Aquelas garrafas de stand de propaganda são falsas, como todos os outros produtos. Matéria plástica, gesso, coisas assim.
Você viu quando o garçom do bar ao lado trouxe a garrafa de cerveja?
Vi, senhor. Todos nós conhecemos o Bico. Ele traz tudo que a gente pede. É bom prato, Bico.
Como foi que ele agiu? Ele entrou no estúdio com a garrafa
e... levou direto pra mesa onde o Márcio disse que ia ser feita a entrevista. Eu até coloquei o copo lá.
O copo. Morou, chefe.
Foi você quem colocou o copo no seu lugar.
Claro, mas o Márcio estava atrapalhado com outras providências de última hora. Me deu o copo e mandou que eu colocasse na mesa. E foi isso que eu fiz.
Alguém a viu fazendo isso?
Ah, sei lá. Aqui, na hora de começar uma gravação, é uma zorra. Cada qual dá o seu palpite e depois se envolve com outra coisa. O senhor não faz ideia como é uma estação de TV por dentro.
Eu estou começando a fazer. Bem, eu creio que é só. Pode ir, Kátia.
Eu posso ir pra casa?
Já deu seu endereço, seu telefone ao Jorge?
Eu pedi, mas ela não quis dar, chefe. Essa cara é cheia de mais.
Ah, eu pensei que ele estava pedindo por conta própria.
Deixe seu telefone e seu endereço, pode ir.
Está bem. Tome nota aí, seu cafajeste. Rua Belcor Roxo.
Entre.
Ah, sou eu, inspetor.
Uhum.
Eu tenho uma coisa que talvez lhe interesse.
É?
Eu estive conversando com o operador...
Uma coisa importante?
Bom, talvez seja, né? Imagine o senhor que o operador de VT filmou tudo.
O começo do programa? Talvez não tenha muita importância.
Não é isso, inspetor. Ele estava gravando para testar, mesmo antes do programa ter iniciado. Gravou muita coisa, talvez...
Essa é uma excelente notícia, rapaz. Talvez, sem o saber, ele tenha filmado o criminoso colocando o veneno na cerveja. Vamos, Jorge. Uhum. Se tivermos sorte, encerramos o caso hoje mesmo. Vamos ver o VT.
Tomara que a câmera tenha apanhado o criminoso em flagra. Tomara. Vamos ver o VT, chefe.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, Morte na TV.
Então, tudo pronto para começar a passar o VT?
Ah, sim, inspetor. Podemos começar.
Muito bem, então.
Não é
é possível! Isso aqui é uma bagunça! Então o cenário ainda não está preparado? Que droga!
Márcio! Márcio!
É. Onde se meteu esse cara?
Estou aqui, seu Luiz. Fui apanhar os adereços para a cena.
Não interessa, não interessa. Veja isso aqui como anda, rapaz. É uma droga! Que cerveja? Parece incrível que você não tenha providenciado uma garrafa de cerveja que patrocina o programa, rapaz. Relaxamento assim eu nunca vi.
O bico do bar já vem trazendo a cerveja.
Mas só traz a garrafa, um copo. Preciso de um copo.
Eu tenho aqui um da profissão.
Como é que eu estou? Eu estou bem?
Tá ótimo, neném, ótima. Uma graça, mas não atrapalha, tá legal?
Kátia, quer levar esse copo e pôr em cima da mesa onde vai ser feita a entrevista? Eu tô todo enrolado.
Ah, tá legal, mas não costuma, tá? Se eu soubesse quem era entrevistado, recusava fazer um programa.
Atenção! Nosso convidado acaba de chegar.
Ih, homem, está aí. A gente não gosta de esperar. E trouxe a mulher um bagulho daquele. Depressa, pronto tudo. Vamos começar o mais rápido possível. Vai cuidar de tudo, Márcio.
Ah, sim, senhor. Não vai demorar muito.
Aqui o nosso produtor, Luiz Mauro.
Muito prazer.
O deputado Edir Proença, a senhora dele.
Ah, muito prazer.
Igualmente. Mas está muito quente aqui, não? Vai demorar muito a começar?
Não, senhora. Agora mesmo. Com licença que eu vou tomar algumas providências. Fiquem à vontade.
Aqui tem uma cópia das perguntas que eu vou lhe fazer. Assim o senhor já poderá ir pensando nas respostas. Embora seja improviso, sempre é melhor ensaiar, né?
Obrigado, eu vou passar os olhos pelas perguntas.
Enquanto isso, eu vou ultimar os preparativos. Dentro de, no máximo, meia hora começamos. Com licença.
Foi, não.
Eu bem que não queria vir. Eu detesto essas coisas.
Cale a boca. Você só gosta de festinhas de caridade ou outras cretinices. Só gosta de se exibir. Mas aqui eu sou importante e você apenas a minha mulher.
Aqui e em todos os lugares. Sou apenas sua mulher. Você dá valor às outras. Mas isso vai acabar. Agora eu tenho provas contra você.
Vai fechar a matraca ou vou ter que meter a mão em você, Ribeiro?
Você não se atreveria. Olha que eu bem que gostaria que você fizesse uma coisa assim em público. Era mais um motivo a meu favor.
Motivo para quê, seu idiota?
Para conseguir o divórcio, seu cretino.
Hã? Atenção, atenção! Todos os seus lugares.
O senhor deputado, ali à esquerda. Sua senhora, direito da apresentadora.
Obrigado, rapaz. Vem, Olivia.
Não gosto destas coisas. Detesto essa espécie de promoção.
Cale-se. Preciso manter minha imagem de homem feliz. De chefe de família exemplar. E você, queiro, não há de contribuir para isso.
Palhaçada.
Cale-se, já disse. Ocupe seu lugar e sorria. Vamos, caso contrário.
Está bem. Mas depois...
Todos apostos, tudo legal, podemos começar.
Pode tomar a sua cerveja, deputado. Aproveite enquanto ainda está gelado.
Mas vire durante a gravação.
Ah, não tem problema, não. A fábrica de cerveja é um dos patrocinadores do programa.
Ah, se é assim, quero um copo, Olivia.
Você sabe que eu não bebo.
Pois vamos ver como está a cervejinha. Ah, bem gelado, hein? No ponto que eu gosto.
Silêncio no estúdio! Atenção! Atenção! Gravando!
Senhoras e senhores telespectadores, aqui estamos mais uma vez para apresentar A Verdade Nua, um programa de Jane Joyce, que fala a verdade e doa a quem doer. Esta noite contamos com a presença do valoroso deputado Edir Proença, líder de seu partido e autor de projetos dos mais importantes para a comunidade. Boa noite, deputado.
Boa noite.
Deputado, eu gostaria que o senhor dirigisse algumas palavras a nossos telespectadores antes de entrarmos em nossos debates. Por favor.
Eu gostaria de dizer que eu...
Pare a gravação! O deputado se disse mal! Pare o VT!
A gravação parou aí, inspetor.
É? O câmera teve uma feliz ideia.
Vai ajudar?
Claro que sim. Mas eu preciso concatenar as ideias. Jorge, venha comigo.
Estamos aí, chefe.
O senhor teve alguma ideia, chefe? Você reparou bem no que nos foi mostrado, Jorge?
É
o quê? Reparou em alguma coisa fora do normal?
Não.
Tinha? É isso que eu pergunto, rapaz. O garçom entrou com uma garrafa de cerveja e colocou sobre a mesa destinada à gravação do programa.
Isso eu vi. Uhum. Mas o cara abriu a garrafa e foi embora. Não botou nada na cerveja.
Isso eu também vi.
Sabemos que o veneno estava no copo e não na garrafa de cerveja.
Sabemos, chefe.
Eu não sei de nada, não. O senhor é que está dizendo. Não me mete em rascada, pelo amor de Deus.
Sabemos, Jorge, por que a perícia nos disse que somente a cerveja do copo estava envenenada.
É? Mas que coisa, seu. Como é que pode?
Isso mesmo. Como é que pode? Esta pergunta eu já fiz a mim mesmo várias vezes.
E o que foi que o senhor Bemo respondeu para o senhor, hein, chefe?
Não aumente a confusão com as suas perguntas idiotas. Eu ainda não achei resposta para a pergunta, mas vou achar.
Ah, é isso, chefe. Estamos aí. A gente sempre achamos, né?
Quem pegou aquele copo foi Márcio, contra a regra. Depois entregou para Kátia, a garota propaganda, que o levou para a mesa.
Enfim, o copo ficou na mesa, chefe.
Mas não esteve focalizado durante todo o tempo. A câmera focalizou várias vezes e só voltou ao copo no início do programa. Aí, propositadamente, focalizou o copo e a garrafa de cerveja, mostrando bem o rótulo.
É mesmo. É.
Focalizou mesmo o deputado tomando um gole da bebida.
Depois... Ah, depois foi aquela água. O homem se esborrachou no chão e isso tudo virou zorra,
pois
né?
Pois é, mas durante o espaço de tempo em que o copo foi focalizado pela primeira vez, até tornar a aparecer no vídeo, muita gente poderia ter se aproximado dele.
Não. Muita gente não, chefe. Estava todo mundo ocupado com a gravação. Pelo menos os técnicos,
certo,
né?
Certo, João, certo. Mas sem ser os técnicos.
Já sei.
Vamos.
Para onde, chefe?
Eu vou pedir ao contra-regra que mande passar outra vez o VT para nós.
De novo? Ah, se não há quem aguente, chefe. Eu já acho televisão um negócio chato. Repetindo então o mesmo programa é de encher o pote.
Não estamos aqui à procura de divertimento, Solzão. Estamos lidando com um crime. Vamos uma vez.
Pronto, chefe. Já vimos toda aquela baboseira de novo.
E você tirou alguma conclusão?
O senhor está pedindo a minha opinião sincera?
É, vejamos. Qual é ela?
Para mim, foi o garçom. Olha, eu não gostei da cara daquele camarada. Quando abriu a garrafa, ele empurrou o pauzinho pelo gargalo e pronto.
Mas por que motivo o garçom envenenaria o deputado, Jorge?
O motivo?
É.
Eu acho, chefe.
Vamos, que motivo você sugere? Está enrolado?
Por motivos políticos. Pronto, eu achei. Achei o fio da meada, chefe. O garçom matou o deputado por motivos políticos.
Vá lá, vá lá. Mas que motivos políticos seriam esses?
Bem, vai ver que... Sim, vai ver que o garçom é líder do seu sindicato. E o deputado estava preparando alguma coisa contra ele.
Tá tudo muito bem, Joãozão, tudo muito bem.
Tá mesmo?
Tá.
Então vamos grampear o garçom antes que ele dê nos calos, chefe. Essa gente tem muita manha. Vamos até o bar aqui do lado.
Espere, Joãozão, espere. Como você é elétrico, rapaz? Não vamos nos precipitar. Não foi o garçom.
Mas como não foi? Se ele abriu a cerveja... Ah, chefe, só pode ter sido ele.
Não pode ser ele por dois motivos.
Quais, chefe?
Primeiro... O garçom abriu a garrafa, mas não serviu a cerveja.
Segundo,
o veneno estava apenas na cerveja do copo. Como o garçom não tocou no copo...
É mesmo, chefe. Ah, mas então foi aquela dona toda cheia de nome toques, a Kátia.
Você acha?
É, tá na cara, chefe. Foi ela que levou o copo pra mesa, não foi? Durante o trajeto, podia ter posto um pozinho no fundo do copo e...
E de onde ela tiraria o pozinho assim de improviso?
Ora, chefe, de onde é que as mulheres costumam tirar uma porção de troço? Lenço, dinheiro, perfume, tudo? De onde, chefe?
Não, nada de charadas. Diga de uma vez.
Do seio, chefe. Mulher tem mania de guardar com uma pá de coisa no seio. E com a prateleira que a tal garota tem, dá pra guardar veneno com um batalhão inteiro, né, chefe?
Pode ser, mas...
Ou então foi a mulher do homem. Aquela cara de coruja palhada. Olha, ela queria se divorciar do cara. Ele não queria. Ela então aproveitou a chancha e tome pozinho na cerveja dele.
Mas se foi o próprio deputado quem se serviu...
Ah, mas a dona estava lá do lado, podia ter esticado a mão.
E quando ela teria feito isso?
Ah, eu sei lá, em qualquer momento. Vai ver que foi ela, chefe.
Eu gostaria de ter certeza, Joãozão. Eu não posso fazer uma acusação sem provas.
Ora, as provas, chefe. A gente aperta a dona e ela espirra tudo.
Você sabe perfeitamente que este não é o meu método de trabalho. Não costumo forçar a barra para arranjar provas, Jorjão. O Departamento de Polícia Judiciária não é uma delegacia.
O senhor é que sabe. Se fosse comigo...
Não, mas não é. Não é, meu filho. Hã? Vamos embora. Já é muito tarde e hoje nada mais poderemos fazer aqui na TV.
É.
Vamos embora e amanhã voltaremos ao local do crime. O detetive sempre volta, né?
É verdade. A hora passou e eu estou morrendo de sono.
Vamos mandar, chefe. Mesmo porque já não tem mais ninguém por aqui.
Que sono!
Bom dia, chefe.
Bom dia, Jorjão. Você hoje madrugou, hein? Chegou antes de mim.
Ah, eu não dormi direito pensando no caso, chefe. Pra mim foi uma das duas mulheres, viu?
É, eu também pensei muito no caso, Jorjão. E quanto mais pensava, mais chegava a uma conclusão.
Descobriu que matou o cara?
Não. Mas alguma coisa naquele VT nos indica o criminoso. Alguma coisa que eu não me lembro bem.
E daí, chefe? O que é que a gente vai fazer?
Vamos agora mesmo aos estúdios da TV Joia.
Prender alguém?
Não, não. Vamos ver uma vez mais o videotape.
Ah, essa não é dose para elefante, chefe. Se eu quiser ver mais uma vez essa charopada, vai me dar licença para ir lá fora, tá?
Não, não, eu não vou ver novamente a gravação. Parece que tem um bom palpite.
Ainda bem, eu já não aguentava mais ver o VT do programa. Bom, e agora, o que é que nós vamos fazer, hein?
Conversar.
Conversar? Mas conversar com quem, chefe?
Com todos os envolvidos no caso, Rojão. Em primeiro lugar, com o contra-regra, Márcio.
Ah, ele está ali adiante. Ei, ô, Chapinha, dê um pulo até aqui, tá legal?
Prontinho. Alguma coisa que eu possa fazer?
Márcio, diga-me de onde veio o copo que foi usado pelo deputado.
Bem, nós temos uma grande sala com material de contra-regra. Móveis, quadros, cortinas, cadeira, louças e tudo mais. Foi lá que peguei o copo, como de costume.
Lavou-o antes de entregar a Kátia para colocá-lo na mesa da entrevista?
Ah, claro, o senhor sabe como é, né? No depósito fica tudo empoeirado. Cada vez que se vai usar alguma coisa, precisa limpar. Lavei o copo muito bem lavado antes de levá-lo para o estúdio.
E depois de você, só quem pôs as mãos no copo foi Kátia?
Ah, se chorou, lógico.
É, está bem, muito obrigado, Márcio. Pode voltar às suas ocupações.
Ok, se precisar de mim, é só chamar.
Muito obrigado.
E agora, chefe? Quem é o próximo, hein?
Vamos procurar a garota propaganda, Jorjão.
Você tá uma uva, gatona.
Mas uva muito cara para o seu consumo, meu caro. O que é que você deseja agora?
Eu? Nada, o chefe quer falar com você.
É verdade, Kátia. Ah. Quero fazer-lhe mais algumas perguntas.
O senhor estava aí, é? Eu não tinha visto.
É porque fiquei mais atrás, dando uma vista no ambiente.
Ah. Qual é o problema agora? Eu já disse que não tenho nada a ver com a morte do camarada, inspetor. Achei que foi merecida, mas não movi uma palha para que tal coisa acontecesse.
Eu quero apenas que me diga quanto tempo, mais ou menos, você ficou com o copo nas mãos.
Quanto tempo?
É.
Ah, sei lá, uns 2 ou 3 minutos. Eu me lembro de que quando me dirigi para a mesa para colocar ali o copo, eu parei para ouvir uma recomendação qualquer que o Jaime queria fazer.
O apresentador, Jaime Joyce.
Esse mesmo. É, cheio de exigências. Gosta que tudo saia o melhor possível. E por isso está sempre fazendo recomendações descabidas.
E qual foi a recomendação que ele lhe fez?
Tolices. Queria me ensinar o modo como devia pronunciar certas palavras do meu texto.
E você?
Veio para aquele lugar onde ele deveria estar há muito tempo. E virei as costas. Mas era só o que faltava. Vir um apresentadorzinho me ensinar a falar. Eu tive aulas com os melhores mestres. Até o Jaime Barcelos me deu grau 10.
É, podia também tomar umas aulinhas de boa maneira, né,
senhor? Ah, pro diabo que eu carregue, cara!
Depois disso, você levou o copo para a mesa.
É, eu creio que sim. Jaime me fez um elogio, dizendo até que enfim, o Márcio tinha arranjado uma coisa decente para figurar em cena.
O copo é realmente muito bonito. É cristal puro, né?
Deve ser. Aqui na TV Joia, as coisas são assim. Gasta um dinheirão comprando copos de cristais ou louça chinesa para figurar numa mesa. E depois servem comida de mentirinha, com medo de que os artistas comam as custas da produção.
Está bem. Obrigado. Você foi muito útil para o meu trabalho.
Ah, que nada, se precisar.
E se eu precisar, hein?
Olha aqui, eu ainda tenho 2 mãos com 5 dedos cada para ficarem impressas nas custas de qualquer atrevido.
Até logo, Kátia.
Ah, adeus, inspetor.
Tchau, boneco.
Pro diabo que o carregue.
Você precisa parar com essa mania de dar em cima de tudo quanto é garota bonita que aparece, Rojão. Afinal de contas, estamos aqui a serviço,
né? Eu sei, chefe, eu sei. Mas afinal de contas, Kátia faz parte do nosso serviço, ou será que não?
Uau, é, você não tem mesmo jeito. Vamos procurar a viúva.
Ei, material de segunda mão.
Thank you.
senhor ainda não sabe quem matou meu marido? Que ótimo!
Como é, madame? O chefe ainda não prendeu o assassino e a senhora acha ótimo?
O matador daquele crápula merecia uma estátua em praça pública. Eu seria capaz de lhe dar um prêmio.
Mas nós da polícia temos também um bom prêmio para quem comete assassinato.
É mesmo? Que prêmio?
Cadeia. Mas eu queria apenas fazer uma perguntinha mais.
Pois faça.
A senhora viu se alguém, a não ser seu marido, tocou naquele copo?
Não, inspetor. Já disse isso mais de 10.000 vezes. Todos me perguntam sempre as mesmas coisas. Olha, já estou farta deste assunto. E não recebo mais jornalistas. Para mim, chega. Eu não vi ninguém tocar naquele maldito copo. A não ser meu marido. Mas aquele não podia haver copos nem garrafas cheias. Só estava logo de esvaziá-los.
E quando seu marido colocou a cerveja no copo, a senhora não reparou se já existia algum líquido no fundo? Talvez aparentando um resto de água da lavagem que fora feita. Pouco antes?
Ah, pode ser que tenha tido algum líquido ali. Mas eu não vi. Estava preocupada com outras coisas.
Sabemos, dona. A senhora estava espinafrando seu marido.
O quê? Né? Mas, o que o senhor está dizendo? Que tolice é esta?
Está tudo gravado em VT, madame. A senhora não é mole não, hein?
Aqueles cretinos da televisão tiveram o desplante de gravar o que eu e meu marido dizíamos? Ah, certamente com intuitos inconfessáveis. É, essa gente está sempre procurando meios de chantagear os outros.
Não foi nada disso, dona Olivia. Diretores de TV e o câmera estavam testando apenas. Por isso gravaram muita coisa que aconteceu antes do início do programa.
Idiotas. Vai se espalharem boatos por aí, eu os processo.
Não pode ficar descansada. O VT está em nossas mãos e só será liberado depois de tudo esclarecido.
Ainda bem. E espero que não me aborreçam mais com este assunto. Para mim, Elídio já estava morto há muito tempo.
Obrigado por sua amada acolhida, dona Olivia. E passe bem.
Passe bem, inspetor Santos.
Eu tenho uma desconfiança, mas preciso de provas.
Para onde nós vamos?
Vamos à direção da TV Joia. Eu quero apurar alguns detalhes.
Mas não vamos tornar a ver aquele VT. Vamos?
Não, Rojão. Eu já vi tudo quanto havia para se ver naquela gravação.
Pare de rezar, rapaz. Pare! O senhor mandou, chefe. Enquanto o senhor conversava com o chefão lá no escritório, eu dei telefonemas para todo mundo. Pedi que viessem para cá o mais depressa possível.
Para o estúdio de gravação?
Isso mesmo. Olha, e disse também ao contra-regra que conservasse o cenário como na hora do crime. Até o copo, igual como foi usado, ele botou em cima da mesa ali.
Então, não vamos perder mais tempo. Vamos ao estúdio. Ah, vejo que todos atenderam o meu chamado. Muito obrigado.
Eu tenho tanta coisa para fazer, escritor. Temos que gravar um novo programa para ir ao ar esta noite.
Não. Não se preocupe, senhor Jaime. Esta noite o programa Verdade Nua irá para o ar sem falta. É. Não tomarei muito tempo.
Ainda bem.
Meus caros amigos, um instantinho, por favor. Depois de ver várias vezes o VT gravado pelo operador, antes de ter início a gravação do programa, cheguei a uma conclusão.
Ah, ainda bem. Quer dizer que o senhor já sabe quem foi que botou o veneno na cerveja do deputado?
Sim, senhor Luiz Mauro. Eu já sei quem foi.
Se nesse caso, por que não prende logo o criminoso, inspetor?
Bom, chegaremos lá.
Quem foi o assassino, inspetor?
Você.
Eu?
Ah, o senhor está brincando.
Não, senhor James Joyce. Estou bem certo do que afirmei. O senhor foi a única pessoa que deliberadamente se manteve afastado daquele copo.
Pois então, se eu me mantive afastado...
Eu disse deliberadamente.
Ah...
O senhor fez voltas inúteis só para não ser visto nas proximidades da mesa com o copo. Por que essa precaução? Só existe um motivo. O senhor tinha envenenado o copo logo depois que Cátia o colocou na mesa. E daí em diante tratou de manter-se afastado para não despertar suspeitas. Está tudo gravado.
Tolices. Por que eu iria assassinar um entrevistado do meu programa antes de concluir a entrevista?
Por vaidade.
Vaidade? O senhor enlouqueceu, inspetor?
Estive na direção da TV, senhor Jaime Joyce. Soube que seu programa caiu muito de audiência ultimamente. E como seu contrato termina na próxima semana, este seria o último programa. Depois, a Verdade Nua sairia do ar para dar lugar a um filme.
Sua carreira de apresentador estaria praticamente acabada, de vez que, com o seu gênio difícil, o senhor criou casos em quase todas as emissoras em que trabalhou e não mais seria aceito. Por isso, o senhor achou que um acontecimento muito grave, o assassinato de um político, aumentaria a audiência e faria a direção do Canal 15 voltar atrás. Com o seu modo petulante de viver, achou que seria bom convidar também alguém da polícia para participar do programa. E eu fui o escolhido. Para azar seu, senhor Jaime Joyce.
Está bem, está bem. O senhor descobriu tudo. Mas não vai me levar preso.
Todos quietos aí.
Nenhum passo à frente, inspetor.
Eu atirarei sem pestanejar.
Fiquem todos onde estão.
Olha aqui, cara.
Não se aproxime. Basta esse sarrafo. Para trás.
Para trás, senão...
Maldito! Não me apanharão.
Pare. Pare, anda ali.
Pare, senão atiro.
Atira de uma vez, ela é essa.
Pelo amor de Deus, não faça isso.
Rojão, Rojão, espera, rapaz. Tenha cuidado. Cuidado.
Tá aqui o homem, chefe. Ele entrou por engano no armário de material em vez de usar a porta de emergência. Sagadunhado.
O senhor está preso. E agora em diante, tudo quanto disser será apresentado como prova contra o senhor.
Agora o diabo que o carregue.
Inspetor, inspetor.
O que foi, Márcio?
O operador mandou dizer que gravou tudo em VT. Toda a reunião e o resultado.
Ótimo, ótimo. Esta noite o apresentador que aparecer em A Verdade Nua dará um grande furo de reportagem. O programa vai ganhar ibope.
Canalhas! Ainda aproveitam a minha ideia para faturar.
Vamos em frente, chapinha. E pelo sim, pelo não, deixe colocar essas pulseirinhas no pulso. Vem cá.
O senhor foi um verdadeiro herói.
Quem? Eu?
Enfrentou o bandido armado com apenas um sarrafo. Olha, isso aqui merece um prêmio.
Chefe! Chefe!
O que é que você tem, Jorjão? Está pálido.
Oh, rapaz, que é isso?
Que paspalhão, inspetor. Só porque eu beijei, ele apagou.
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Morte na TV. Tomaram parte os artistas Carlos Leão, no papel de Jaime Joyce, Kátia Maralise, Olivia Auricéia Araújo, Luiz Mauro Carlos Marques, Elídio Geraldo Avelar, Márcio Wilson Marcos, Jorjão José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Renan Fontes. Sonoplastia, José Marques. Apresentação, Aurélio Andrade. Direção e ensaio, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistérios.